Senhores Deputados, se for possível retomarem os lugares, agradeço para iniciarmos esta sessão. Já demos a tolerância académica, não obrigatória, mas contemporizadora, e por isso estamos em condições de começar. Temos quórum, temos vários pontos em discussão, temos uma hora já adiantada e temos uma reunião agendada para as 14 horas. Por isso, temos aqui uma série de factos que nos obrigam a iniciar no imediato. Muito bom dia a todos e a todas, tanto quanto os presentes na sala, quanto os que nos acompanham via web. A ordem do dia foi atempadamente distribuída, é de conhecimento de todos e todas, portanto não temos, só se houver algum reparo da parte de alguém, como não nos foi dado conhecimento de tal situação, vamos iniciar precisamente cumprindo os pontos que estão em agenda. Um primeiro ponto de aprovação da ata número 63. Alguém tem alguma observação a fazer em relação a essa ata? Não sendo o caso, passamos à votação. Alguém vota contra? Alguém se abstém? Ata aprovada por unanimidade. No segundo ponto temos projetos de resolução que deram baixa a esta comissão. Pretendemos saber da parte dos proponentes se pretendem que sejam discutidos e debatidos em sede de comissão ou em plenário. Creio que não temos ninguém do grupo parlamentar do CDS em linha. Confirmo, faz favor. Não sendo assim, perguntar-se-á a posteriori sobre esta vontade e este interesse. Sobre o outro projeto de resolução, 1071 do Bloco de Esquerda, pergunto à senhora deputada Maria Manuel Rolo, a quem saúdo a presença nesta comissão, naturalmente, pergunto-lhe se qual é a opção.
Sr. Presidente, eu tenho a ideia que este projeto será para ser discutido em comissão em conjunto com um outro conjunto de projetos que estão pendentes, que eu já não tenho a certeza se estão aqui no ambiente ou na agricultura. Penso que...
Muito bem. Temos sim, temos mesmo. É o 1020. O 1020 do Partido Socialista. É. O 1020 do Partido Socialista, o 1034 do PEB. O 1000 e este 1071 do Bloco. E o 1057 do CDS. Portanto, será discutido depois em conjunto em sede de comissão. Muito obrigado. Faz favor.
Desculpe, só uma dúvida, porque eu ia até intervir na sequência do que disse a senhora deputada Maria Manuel Rola, por dar nota de que o PSD tinha, de facto, deu entrada na Comissão de Agricultura um projeto sobre a questão das hectares no LIS, que depois foi distribuído pelo PAR para esta comissão, deu baixa nesta comissão, e que o PSD deu nota de que pretendia haver discutido em plenário. E agora, nessa listagem de projetos que deu, não mencionou o do PSD. Como?
Não temos cá. Realmente.
Não, deu baixa e eu, aqui na comissão, dei nota de que seria para plenário. Depois vamos agendar para plenário em conferência de líderes. Temos que fique em plenário. É só essa nota que quero dar, porque a senhora deputada Maria Manuel Rola estava a dar nota que depois queria discutir este com os outros que aqui estão. Eu só queria dizer que o do PSD é a nossa intenção que se vá para plenário. Agora não sei dos outros, ou se vão os outros para plenário também, não é?
Mas isso já é uma opção dos grupos parlamentares, obviamente, se pretendem ou não fazer esta alteração.
O deputado vai. Este agendou para plenário, é isso? O do bacio do lixo?
Não agendei para plenário. Mas está para isso. O grupo parlamentar, quando entender oportuno, agendar em conferência de líderes. Quando deu baixa a esta comissão, Eu dei a informação à Comissão que o PSD pretende vê-lo no plenário. E, portanto, admito que haja um conjunto de outros grupos parlamentares que possam ter a mesma intenção. Não sei, pelo que me apercebo...
Ainda não chegou aqui para a Comissão ou já?
Não. Já está. Deu baixa já.
E já está deu baixa.
Eu já não sei o que é que o PS mencionou, mas eu tinha ideia que até tinham dito que era para plenário também. Por isso é que estava a achar estranho.
Podemos ver a seguir, não vale a pena, depois confirmamos isso, eu sugeri isso, Sr. Presidente, não vale a pena agora estarmos a ver. Muito bem, mas depois podemos ver aqui à margem de...
Fica dada esta informação que o Sr. Deputado Bruno Coimbra acabou de referir, sendo que um projeto que versa o mesmo tema do PSD está para ser agendado, quando o grupo parlamentar assim o entender, em plenário, e, portanto, fica dada essa informação. Os restantes projetos que aqui estão e que neste momento estariam para ser discutidos em sede de comissão, se entenderem, darão a informação que pretendem também arrastar para plenário esse mesmo projeto, certo? Num tempo próximo. Muito bem, vamos então continuar com um conjunto de projetos de resolução que hoje têm obrigatoriamente que ser discutidos, atendendo àquilo que está regulamentado. Já foram adiados 3 vezes e, portanto, temos esta ordem de apresentação pela ordem que deram entrada e que nós estabelecemos dessa mesma maneira. São 6 projetos de resolução, versam de formas diferentes, mas numa forma geral da mesma matéria, e por isso passaremos primeiro à apresentação e depois à discussão desses mesmos projetos. Por esta ordem que está estabelecida, projeto de resolução 878 do PSD, passo a palavra ao Sr. Deputado Bruno Coimbra para fazer a apresentação desse mesmo projeto.
Será a Sra. Deputada Filipa Roseta que deve estar a acompanhar-nos.
Ah, muito bem, Skype. Muito bem. Sra. Deputada Filipa Roseta, está a nos ouvir?
Estou.
Está? Muito bem.
Senhor Presidente.
Muito bom dia. Olá, muito gosto em revê-la. E então tenho a palavra para fazer a apresentação deste projeto de resolução em nome do Grupo Parlamentar do PSD. Faça o favor.
Pronto, hoje é um dia bom porque finalmente vamos discutir estes projetos sobre a resolução sobre pobreza energética, mas acima de tudo percebemos que há um grande consenso no Parlamento e nesta Assembleia da República sobre a prioridade que este tema é, erradicar a pobreza energética. E é importante que saia esta mensagem política do Parlamento, temos que de facto levar isto a sério para conseguirmos erradicar aquele que é um dos piores indicadores no nosso país no relatório das Nações Unidas relativo aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Portanto, eu acho que aqui as únicas diferenças entre os partidos têm mais a ver com as prioridades e com a maneira como vão executar este objetivo, esta missão. No PSD as prioridades são bastante claras, nós temos 2 caminhos. No primeiro caminho da pobreza energética damos prioridade aos idosos isolados, porque são aqueles que no nosso entender estão mais vulneráveis ao frio. E, portanto, achamos que é por aí que se deve começar a erradicar a pobreza energética e a começar realmente a bater naquele terrível indicador das 800 mil famílias que vivem nesta condição. Por outro lado, nós temos um segundo caminho que é para chegar à classe média, porque sabemos que, para além destas 800 mil famílias que estão identificadas com a tarifa social de energia, também temos 1 milhão de pessoas a viver em pobreza habitacional. E, portanto, nós sabemos que há mais pessoas do que propriamente os identificados na tarifa social de energia que precisam de apoio. E, então, aí chegamos à classe média. E nós achamos que isso deve ser feito através do IRS, para ser universal e para acabarmos com este método das candidaturas que acaba por ser pouco equitativo e pouco justo. Portanto, estes são os nossos 2 caminhos e vemos que não é assim em todos os partidos, mas pelo menos estamos todos de acordo com os objetivos. Também queremos chamar a atenção para a questão do património, que é muito importante. Obviamente toda a gente sabe que para erradicar a pobreza energética, ou se calhar não sabe, as 2 coisas fundamentais é fazer obras na envolvente exterior do edifício para melhorar a eficiência do edifício e também pôr produção descentralizada de energia renovável, portanto no fundo são 2 obras específicas, e isto aqui aqui tem um impacto grande, às vezes, em edifícios classificados que o programa que agora está em curso não considera. E isto é preocupante porque pode destruir património no processo de eficiência energética e isto não pode acontecer, não tem que acontecer, não deve acontecer. Portanto, nós também chamamos a questão, a atenção para esta questão do património. Que não venha um ótimo e objetivo louvável a prejudicar outro, que é a nossa cultura e as nossas cidades e os nossos centros históricos. Nós vamos votar todos favoravelmente, avisamos já, apesar de vermos claramente que há prioridades diferentes e maneiras de executar diferentes, mas achamos que é mesmo importante que o Parlamento saia esta voz clara. Nós temos que erradicar a pobreza energética, temos que chegar aos 800 mil famílias e temos que chegar a 1 milhão de pessoas que estão no relatório, no último relatório de desenvolvimento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, dos ODS. Relembramos só que estes são realmente os piores indicadores de pobreza no nosso país. Portanto, se nós começarmos a atacar de facto estes indicadores, né, temos que ter estratégias para os começar a acabar, acho que vamos ficar todos mais orgulhosos de estarmos realmente a caminhar num caminho mais justo, equitativo e sustentável. Senhor Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Muito obrigado. Dando continuidade, temos agora o projeto de resolução 889, apresentado pela Sra. Deputada não inscrita Cristina Rodrigues. Creio que não está em linha. Portanto, não está em linha, não estando presente. Não temos a apresentação, passa a redundância, deste mesmo projeto. O projeto seguinte é o projeto de resolução 904, apresentado pelo Grupo Parlamentar do PAN, que também creio que não está ninguém em linha. E também ninguém presente, por isso passamos à frente. E temos. Tenho a informação da parte do senhor deputado pertencente à comissão desta comissão do PAN, deputado André Silva, que provavelmente não poderia estar presente e que, portanto, que a discussão se fizesse obrigatoriamente, como tem que ser. Portanto, sem qualquer outra retirada do ponto. Projeto de resolução 1012 do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Tem a palavra a senhora deputada Maria Manuela Rola. Faça o favor.
Obrigada, Sr. Presidente. O Bloco de Esquerda apresenta este projeto, já que entende que os programas que estão neste momento em execução, e desde logo os edifícios mais sustentáveis, não estão canalizados para o combate à pobreza energética. Nós, quando estamos a falar do combate à pobreza energética, temos que ter em conta que estamos a falar de quase 20% da população portuguesa, temos que ter em conta que temos um parque habitacional público que foi sendo degradado ao longo dos anos e que necessita de uma resposta e de um apoio a essa resposta para uma reabilitação condizente com o combate à pobreza energética. Temos que ter em conta que temos também mais de 700 mil contratos de arrendamento a nível nacional. Que também terão, com certeza, bastante dificuldade. Sabemos nós que existe maior dificuldade também a nível monetário para quem, tradicionalmente, para quem arrenda, do que para quem é proprietário do seu edificado. Por isso, estarmos a discutir eficiência energética e combate à pobreza energética não se coadunam propriamente, principalmente quando temos um orçamento tão diminuto, digamos assim, para fazer face à pobreza energética, que é aquele que conhecemos do Plano de Recuperação e Resiliência. Estamos a falar de 300 milhões e entendemos que é necessário direcionar concretamente esse valor para o combate à pobreza energética, de facto, que é, como dizia a deputada Filipa Roseta, um dos piores indicadores de pobreza que temos a nível nacional. E se temos que ir por fases, e a própria estratégia a longo prazo o identifica e o indica, temos que começar por onde dói mais. E onde dói mais, de facto, é onde, nestes 20% da população residente, em que também, quer a tarifa social da energia, quer os preços, quando não existe tarifa social da energia, são altamente penalizadores para que se consiga fazer face à necessidade de aquecimento, como tão bem sabemos no nosso país. Esta questão também se levanta não só na necessidade de fazer face ao aquecimento, mas também na reabilitação. E aqui é que os edifícios mais sustentáveis, ou o programa, nos parece estar pouco, mas mesmo pouco, direcionado para o combate à pobreza energética. Primeiro porque podemos introduzir nestes apoios, digamos assim, nestes financiamentos, quer habitação que esteja direcionada para alojamento local, quer segunda habitação. Quando, mais uma vez digo, temos uma prioridade relativamente a 20% da população residente que não consegue manter as suas casas confortáveis termicamente. Mas a questão não é apenas esta, e a própria DECO identifica, num parecer que nos faz chegar, que consumidores que não sejam proprietários da habitação não podem beneficiar, ou seja, só os proprietários é que podem beneficiar deste apoio. A candidatura só pode ser feita após as medidas de melhoria já estarem implementadas, ou seja, se estamos a falar de população que não tem disponibilidade financeira, e cada vez pior, ora, ela também não poderá aceder a este programa. E pronto, para além disso tem a questão das dotações máximas que também referem. Aquilo que nós vimos fazer é propor que exista, de facto, um programa de combate à pobreza energética. Os edifícios mais sustentáveis existem, já foi alocado um valor, a maior parte das recuperações ou dos investimentos são feitos no âmbito das energias renováveis e dos fotovoltaicos, tudo ok, mas o que nós dizemos é isto não é combate à pobreza energética. Um combate à pobreza energética tem que começar, de facto, por outros pontos de reabilitação, mas com apoio a 100% para quem, de facto, não tem capacidade sequer de pagar a energia nos valores que existem no nosso país, e depois, além disso, garantir que existe, de facto, uma reabilitação conducente com aquilo que é necessário, que é inquilinos de habitação pública, inquilinos que não têm capacidade de fazer a recuperação dos edificado onde vivem e que muitas vezes podem não contar propriamente com essa boa iniciativa por parte dos proprietários. Para além disso, criar, parece-nos essencial, um observatório da pobreza energética, e agora sim tentando coligir aqui toda a informação que ao longo dos anos não foi sendo coligida, e vamos tendo alguns indicadores que são maioritariamente trazidos por parte da União Europeia, por requisitos que são solicitados pela União Europeia, mas que aqui em Portugal, e a própria estratégia a longo prazo que entretanto foi lançada também o diz, existe pouca informação disponibilizada, e este observatório parece-nos que apoiaria, sem sombra de dúvidas, que de facto conseguíssemos de uma vez por todas resolver este problema, e o quanto antes possível, começando, mais uma vez digo, pelas situações prioritárias de combate, de facto, à pobreza energética. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dando continuidade, pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista, creio que o Sr. Deputado Nuno Fazenda, para fazer a apresentação do projeto de resolução 1061. Faça o favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Gostaria de começar por, enfim, saudar as várias iniciativas. Todos os contributos são relevantes e importantes para esta causa, que creio que aqui estaremos todos de acordo, que é a causa de combate à pobreza energética. E é uma causa que não só há um empenho por parte do Governo, das instituições, mas também dos vários grupos, como é aqui manifestado nos vários projetos de resolução. E aqui vale a pena ter presente que têm sido tomadas algumas medidas, mas obviamente há sempre a possibilidade de fazer ainda mais no futuro e de aprofundar aquilo que são, neste caso, o combate à pobreza energética. Desde logo, como é sabido, foi já estabelecida uma atribuição automática da tarifa social em eletricidade e no gás, e esta medida permitiu beneficiar mais de 800 mil famílias, e isto permitiu um desconto de quase 34% na fatura de eletricidade e gás. Entretanto, ainda o Governo recentemente decidiu também alargar esta tarifa social, e portanto aqui é apenas para deixar um ou outro dado, porque este dado dos 800 mil também nos remete para o projeto de resolução que nós aqui propomos. Mas, se por um lado houve aqui esta medida de atribuição da tarifa social automática,
Também ressalientar aquilo que é um programa que aqui já foi citado, o programa Edifícios Mais Sustentáveis. Um programa que tem permitido apoiar a fundo perdido intervenções nas habitações dos portugueses para que possam não só ter mais conforto térmico, mas também que tenham menos custos de energia ao fim do mês. É um programa que, vou referir um pouco mais à frente, que na nossa ótica deve ser reforçado, aliás, isso já está assumido também pelo Governo, mas também enquadrar que todas estas iniciativas têm por base uma estratégia de longo prazo para a renovação dos edifícios, e nessa estratégia de longo prazo para a renovação dos edifícios assume especial relevância o combate à pobreza energética, e, portanto, isso está assumido ao nível do Governo, o combate à pobreza energética, que, aliás, encontra-se a desenvolver uma estratégia especificamente para o combate à pobreza energética. Mas, se por um lado nós podemos ter um enquadramento estratégico, nós depois temos que ter os instrumentos financeiros para as materializar. E aqui, de acordo com o documento que conhecemos, o PRR, o Plano de Recuperação e Resiliência, estão previstos 620 milhões de euros destinados à eficiência energética, dos quais 300 milhões são precisamente para edifícios residenciais. E é neste quadro que os grupos mais desfavorecidos se incluem e terão apoio ao seu dispor. E, portanto, é com este enquadramento que nós propomos este projeto de resolução, onde apresentamos como contributo que, seja reforçado o financiamento do programa Edifícios Mais Sustentáveis, porque é um programa positivo e que nos pode, de facto, reforçar a trajetória de maior eficiência energética no parque habitacional do país, mas também que no âmbito deste programa haja uma discriminação positiva das famílias mais carenciadas, nomeadamente aquelas que usufruem hoje da tarifa social de eletricidade e gás, privilegiando os beneficiários do complemento solidário para idosos e os beneficiários da pensão social de invalidez. E, portanto, há aqui claramente, na nossa proposta, uma discriminação positiva, como aliás também outros grupos propõem, e aqui propomos também uma comparticipação precisamente a 100% das intervenções elegíveis para estes grupos mais desfavorecidos. Depois, também, propomos que seja prevista a modalidade de pagamento a título de adiantamento de parte da despesa aos promotores das candidaturas. Ao contrário do que acontece hoje, que conforme já foi referido, há um reembolso posterior, consideramos que no caso das famílias mais desfavorecidas, este instrumento deve prever um pagamento a título de adiantamento, como de resto acontece noutros instrumentos de financiamento, designadamente comunitários. Depois, que haja uma capacitação das entidades, de natureza regional, barra local, até diria mais local, por forma a que possam informar de forma sustentada os incentivos existentes e que possam até apoiar estas famílias na instrução das candidaturas e até no acompanhamento da sua execução. E, por fim, que haja também um mecanismo que permita ainda reforçar mais aquilo que já existe em termos de informação dos apoios, mas que possa circunscrever também aqui uma maior informação mais clara, mais sustentada sobre os apoios dados no domínio da eficiência energética, dos seus impactos e do contributo para o combate à pobreza energética. Portanto, é um contributo que se vai deixar aqui à discussão, conjuntamente com outros, e que dará aqui, de facto, espaço para depois nós podermos aprofundar. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dando continuidade, projeto 1084, Grupo Parlamentar do PEV, Sra. Deputada Mariana Silva, faça o favor.
Bom dia. Obrigada, Sr. Presidente. Bom dia, Sras. e Srs. Deputados. Dizer que o Partido Ecologistas Verdes tem esta preocupação do combate à pobreza energética já há alguns anos. Foram vários os projetos que, destinados também a que se olhasse para a energia de uma outra forma, com outras perspectivas, não só de energia, de outro tipo de energia, mas também a que os espaços públicos pudessem ter menos consumo energético, e a questão de que Portugal tem uma diferença relativamente aos países da Europa no que diz respeito à distribuição de energia e aos custos da mesma, faz com que se tente várias perspectivas e que se assegure o fornecimento energético necessário aos consumidores mais vulneráveis, impedindo o corte da ligação em momentos mais críticos, como aquele que nós estamos a passar. Também, devido à pandemia, mais uma vez reforçamos esta ideia com o Governo de que as pessoas poderiam não ter capacidade de pagar as contas de energia devido às condições económicas e à crise pela qual passamos, e isso compromete, sobretudo, as famílias mais vulneráveis que vivem em condições menos aceitáveis e que comprometem a sua saúde por não poderem viver de forma confortável e por não poderem proteger-se. A tarifa social de energia elétrica e gás natural, incluída na fatura de eletricidade e do gás canalizado, que é suportado pelas comercializadoras de energia ou o apoio social extraordinário do consumidor de energia, que poderá também acumular agora nesta situação, é insuficiente, como sabemos, e os passos que deveriam estar a ser dados não deviam ser só os do apoio social, mas também os de olhar para as habitações de uma outra forma, para que possamos ter habitações em condições de consumo de energia e que possam proteger as pessoas das alterações climatéricas que vamos sentindo, quer seja em invernos muito rigorosos e também relativamente aos verões também muito, muito quentes. E por isso há aqui esta questão de se olhar para quem está mais vulnerável, para quem está mais exposto, que são os idosos e as famílias monoparentais, e de tentar resolver para que a pobreza energética não tenha o impacto na saúde, na mortalidade e também naquilo que diz respeito ao aproveitamento escolar ou ao rendimento profissional dos adultos na realidade que se vive hoje em dia. E por isso o Partido Ecologistas Verdes propõe também que se façam aqui algumas alterações no combate à pobreza energética, criando um programa no âmbito do Plano de Recuperação de Resiliência de Apoio à Eficiência Energética, que se garantam os meios e as condições necessárias para reabilitar o parque habitacional social, reduzindo a pobreza energética e assegurando melhor qualidade de vida à população, que se realize em conjunto com as autarquias um levantamento detalhado das famílias que se encontram em pobreza energética, para se ter para se saber os números reais, que se estabeleça um apoio igual ou superior a 25% na redução da fatura da eletricidade, do gás natural ou até da garrafa de gás, como sabemos continua a preços altíssimos em comparação com outros países, e que se garanta um apoio igual ou superior de 75% da fatura da eletricidade e do gás à população idosa que está abrangida pela tarifa social, principalmente nos meses de inverno, e que se garantam os meios necessários para assegurar a climatização das escolas e demais edifícios públicos, seja para suportar os custos com o gás de eletricidade, bem como para realizar as intervenções necessárias para melhorar o conforto energético dos edifícios. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Queria agora fazer uma comunicação ao plenário da Comissão, que é o seguinte: baixou a esta Comissão um projeto de resolução que versa também esta matéria, da autoria da Sra. Deputada Joacim de Catar Moreira. Não foi incluído porque não chegou a tempo da ordem do dia, portanto, de ser distribuída. Pergunto se algum grupo parlamentar se opõe a que seja discutido este projeto, que versa exatamente a mesma matéria do que estamos a discutir, relacionado com, genericamente, a pobreza energética. Se alguém se opuser, se não for o caso, ninguém manifestar essa oposição, dou a palavra à Sra. Deputada Joacim para fazer a apresentação deste mesmo projeto. Faça o favor, Sra. Deputada.
Sim, senhora, eu agradeço, não é? Normalmente, digamos, um esforço enorme acompanhar as imensas e fundamentais iniciativas legislativas enquanto deputada única por ali fora. E não me irei a longo explicar, não é? Mas para reforçar, digamos assim, não unicamente a necessidade, digamos assim, do reforço do programa edifícios mais os tentáveis, digamos assim, mas igualmente alargar o seu porque ele exclui, digamos assim, a maioria dos indivíduos que não têm apartamentos e que são que não são proprietários, mas são a renda proprietários. E é irónico, vá, digamos assim, de que uma iniciativa com o objetivo de reduzir a pobreza energética, ela não tenha necessariamente em conta as famílias mais carenciadas economicamente. Referir ainda, digamos assim, de que a maioria não tem recursos económicos. 4.000 euros ou 8.000 euros para iniciar obras, digamos assim, e que é necessário que haja um adiantamento orçamental. Também nos era útil, digamos assim, olharmos para as áreas geográficas, nomeadamente as áreas do interior, norte, que são áreas onde há um maior, digamos, nível de umidade, de frio, e também, digamos assim, investir-se aí, digamos assim, no que eu dou nome de crédito energético nas faturas de Os aí. Cais. E fin. Analise. Ar. Diz. Rendo a que a luta contra a presa a inerges. Ética, ela não é unicamente algum investimento financeiro, mas é igualmente um investimento real no que diz respeito à diminuição de despesas em serviços de saúde, igualmente na redução da são uns Érica e é isto só.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dando continuidade ao debate e à discussão dos projetos de resolução, sei que temos a informação que a Sra. Deputada Filipa Roseta quer usar da palavra. Pergunto se mais alguém pretende voltar a usar da palavra, ou usar pela primeira vez, naturalmente. Neste caso concreto, como o grupo parlamentar do PCP ainda não usou a palavra no tema, dou a palavra à Sra. Deputada Alma Ribeira. Faça o favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Antes de mais, começar por dizer que nós não classificamos os tipos de energia, os tipos de pobreza consoante os efeitos que tem. Existe pobreza e a pobreza tem efeitos nas condições que as pessoas têm ou não têm para aquecer as suas casas e para utilizar energia. E, portanto, a pobreza é, em primeiro lugar, de rendimentos, seja de trabalho, seja de prestações sociais e de condições de habitabilidade, que é uma consequência também da pobreza. E, portanto, esta diferenciação e segmentação dos tipos de pobreza a nós parece-nos um bocadinho... Deve ser afastada e deve ser encarado o problema de fundo. Até porque não se resolverá o problema daquilo que se chama pobreza energética sem se resolver outras questões muito mais estruturais. E esta questão em particular tem uma relação inequívoca com a falta de intervenção na esfera da habitação que o Estado tem tido, seja como regulador e poderia ter intervenção exigindo padrões mínimos de condições de habitabilidade, seja como promotor da habitação, que ainda é uma função que lhe compete pela Constituição da República Portuguesa. Vai daí também medidas que incidem essencialmente sobre a eficiência energética de edifícios de que as pessoas são proprietárias, têm um alcance muito, muito reduzido, também porque não olha para o problema na sua globalidade. E depois temos o elefante na sala, que é a questão dos preços da energia, e que é preciso abordar quando se responsabiliza as camadas que menos têm, as camadas sociais que mais dificuldades passam pelos problemas ambientais, e, portanto, esta argumentação é utilizada para inviabilizar a descida do preço da eletricidade, quando sabemos, quer pelas comissões, quer pelas diversas conclusões que foram tiradas, que existem, de facto, transferências de rendas para as tarifas de eletricidade, e que é aí que é preciso intervir, parece-nos que estamos a fugir à questão essencial. De resto, o PCP tentou garantir um acesso mais democrático à energia, a propósito, lembram-se da discussão, todos se lembram, né, daquela atrapalhada que envolveu o PSD e o Bloco de Esquerda a propósito do IVA da energia, ou quando o orçamento de 2020, que é, de facto, deplorável, e nós entendemos que aquilo que tem sido encontrado como solução para este problema, que é a tarifa social, além de não chegar e, portanto, não ser suficiente e não responder ao problema, depois ao nível da implementação também não tem tido os resultados desejados. E, portanto, parece-nos que esta discussão precisava de ser um pouco mais séria nos seus objetivos e que não ignorasse o valor da eletricidade, que é uma questão ainda assim preponderante na vida de qualquer cidadão. E, portanto, é por isso que nós temos que avaliar as soluções concretas que são aqui propostas, deixando a nossa posição de fundo, que é, de facto, baixar o preço das rendas, o preço da energia, e aplicar aquelas que são as conclusões às rendas, das rendas excessivas.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passo a palavra à Sra. Deputada Filipa Roseta, do Grupo Parlamentar do PSD. Faça o favor, Sra. Deputada.
Obrigada, Sra. Presidente. Queria duas notas muito rápidas, duas ideias que eu gostava de transmitir. Uma ideia relativamente a números. Portanto, podemos estar todos de acordo com os princípios, mas quando falamos em números temos que ver, são 300 milhões, quantas pessoas é que isto chega? E desenhar políticas é ver como é que nós, quem é que nós vamos dar estes 300 milhões. Uma coisa que está a acontecer e que é errada é que 300 milhões, imaginem que chega a 30 mil fogos, 30 mil famílias, se for a 100% ou 90 mil que sejam, se for menos. O problema principal que se faz é que se anunciam estas coisas e o universo de pessoas que pode usufruir está no universo do milhão. E, portanto, está tão desfasado aquilo que se oferece para aquilo que as pessoas, aquilo que o governo dá, para aquilo que é a necessidade real no terreno, que cria uma série de falsas expectativas, porque toda a gente corre a tentar concorrer e depois não chegam lá e não percebem porquê, porque foi nos jornais e viram nas notícias. Isto não é uma boa maneira de fazer política, nós já temos dito isto em vários outros sítios, mas neste também, na nossa visão, isto não é uma maneira justa. Portanto, nós temos que ver, são 300 milhões, muito bem, está para 30 mil famílias, muito bem. Então, quais são as famílias e como é que elas vão aceder? E determinamos e executamos. A política tem que ser isto, é definir critérios de equidade e de justiça social. Não pode ser uma política de sorteio, principalmente quando é tão desfasada, porque cria realmente falsas expectativas sobre quem concorre e não consegue. Porque pronto, tudo bem, há 8 mil famílias que conseguem, mas e as outro milhão é que nós, o universo das pessoas que podem candidatar-se aos edifícios mais sustentáveis é um milhão. Portanto, é completamente desfasado da realidade. E é mesmo muito injusto isto. Portanto, tem que haver aqui uma maneira de conseguirmos não criar falsas expectativas nas pessoas e desenharmos políticas que, de facto, estão justas à medida daquilo que temos e daqueles que precisam, dando prioridade com aquilo que conseguimos. Isto é uma primeira ideia. Só para responder também à deputada do PCP, que estas duas ideias são muito importantes. A ideia da pobreza energética, o que é interessante, há aqui muita coisa interessante. A primeira é que a pobreza energética, por causa do ministro Moreira da Silva, está identificada automaticamente na tarifa social de energia, que, aliás, a própria tarifa social de energia ganha um prémio, porque a identificação é automática, ninguém tem que se candidatar. É exatamente aquilo o contrário do que eu tinha falado. E a ideia aqui é... Estas pessoas já estão identificadas e nós, ao atacarmos esta pobreza que elas têm, obviamente estamos a melhorar a condição de vida delas. Eu percebo o argumento que pobreza é pobreza. A questão é que esta está identificada e nós sabemos e conseguimos dimensionar e conseguimos fazer e conseguimos identificar. E, portanto, obviamente melhora automaticamente a pobreza habitacional e melhora automaticamente a qualidade de vida. Portanto, automaticamente aquelas pessoas ficam menos pobres. Essa é que é a questão. Eu entendo o argumento, mas vejam esta perspectiva. E a última perspectiva é esta, também é bastante importante. E agora imaginem isto. É que a questão, senhora deputada do PCP, se os edifícios produzirem as suas próprias energias, eles ficam independentes da EDP. E sim é a verdadeira revolução.
Muito obrigado, senhora deputada. Mais alguém pretende usar a palavra sobre a senhora deputada Maria Manuela Rola? Faça o favor.
Sr. Presidente, relativamente aos projetos que temos aqui a discussão, nós estamos a falar de facto de coisas diferentes. Estamos a falar de eficiência energética ou combate à pobreza energética. E o combate à pobreza energética faz-se também pela reabilitação do edificado. Não obstante, existe de facto um problema de rendimentos em Portugal, existe de facto pobreza que não é apenas pobreza energética e existe a necessidade de se fazer face a essa questão. E essa questão faz-se quer pela reabilitação do edificado, principalmente em situações que não existe capacidade e nesse sentido o programa Edifícios Mais Sustentáveis não está direcionado para o combate à pobreza energética, tal como o preço da energia não está canalizado para o combate à pobreza energética. E isso é uma questão que o Bloco de Esquerda tem levantado por diversas vezes, tem levado, de facto, a ser discutido em diversos orçamentos e tem também conseguido fazer avançar, quer a nível orçamental, quer a nível da própria investigação que tem vindo a ser feita relativamente às rendas excessivas, com as conclusões que foram daí retiradas. E isso é um caminho que tem que ser feito. Não obstante, existe agora uma estratégia de longo prazo para o combate, para a reabilitação do edificado, e o direcionamento, digamos assim, da resposta que tem que ser dada no combate à pobreza energética deve ser, de facto, combate à pobreza energética e não tanto a questão relativamente à reabilitação do edificado e da eficiência energética, que pode ter alguns apoios, mas que não é o enfoque de combate à pobreza que temos no nosso país, como aqui foi referida por diversas vezes, e que temos que garantir que é endereçada, finalmente. Tivemos já vários programas relativos à eficiência energética, poucos tiveram uma resposta concreta, se calhar precisamente porque não davam o salto para o caminho de garantirmos que quem não consegue aquecer as suas casas no nosso país, quem não consegue reabilitar as casas onde vive, principalmente no nosso país, pode de facto aceder a estes programas. Se colocamos entraves, quer a nível de disponibilidade financeira, quer a nível de canalizar para habitação que não é residencial, e este programa coloca-o dessa forma, ora, temos um programa que está totalmente a passar ao lado daquilo que é um dos desígnios, pelo menos daquilo que tem vindo a ser dito pelo Governo, um dos desígnios de combate à pobreza energética. Nesse sentido, parece-nos que é importante que exista um programa de combate à pobreza energética e não uma canalização de um programa que não foi feito para isso.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Joacine Catar Moreira, faça o favor.
Sim, senhora. Eu concordo absolutamente com a intervenção da senhora deputada Alma Riviera. Não é? É que realmente não há maneira nenhuma de estarmos a andar com ênfase na pobreza energética, pobreza disto e do aquilo, segurança alimentar e vários itens, digamos assim, relacionados com algo que é a pobreza estrutural relacionado com os ordenados miseráveis, de dificuldades de acesso à habitação, são dificuldades de acesso à sobrevivência e à subsistência. É exatamente a por isso que inicio a minha iniciativa legislativa enfatizando, não é? Digamos que não há justiça limpa problemática se não houver justiça social. E nas minhas recomendações inicio exatamente por referir como ponto número um de que antes da pobreza energética e do melhoramento dos edifícios e do investimento, é necessário nós salvaguardarmos o acesso à habitação acessível e condigna à população economicamente desfavorecida. Mas, independentemente de não ser o programa ideal, digamos assim, é um instrumento que neste exato momento está a apoiar milhares de famílias, tanto, digamos assim, que na sua edição inicial esgotaram completamente os euros disponíveis, as verbas disponíveis, e houve milhares de famílias candidatas a isto. Portanto, eu acho que não é um elemento, não é um instrumento que se possa descartar e desvalorizar. Existe, sim, a hipótese, não é, digamos assim, de melhorarmos, de incentivarmos a que haja um investimento maior, de isentarmos as famílias economicamente mais vulneráveis de pagamento imediato e por ali fora, e em vez de relativizarmos a importância, contribuirmos para a sua melhoria. E é isto.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Nuno Fazenda, faça o favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria só apenas deixar duas ou três notas. A primeira é que o que nós discutimos aqui hoje são projetos de resolução de combate à pobreza energética e não aquilo que sejam as respostas todas de combate à pobreza no contexto deste projeto de resolução. Portanto, a dada altura, quando se começam a misturar contextos e outros, temos esse problema de fundo. E há várias respostas que o Estado, que o Governo, tem dado no combate à pobreza. Aliás, está em curso uma estratégia nacional de combate à pobreza. No plano de recuperação e resiliência, que aqui já foi citado e que torna a citar, existem, aliás, medidas específicas nesse âmbito, como as respostas sociais com 583 milhões de euros, a eliminação das bolsas de pobreza nas áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto, no âmbito da Estratégia Nacional de Combate à Pobreza. E, portanto, e há vários outros instrumentos de combate à pobreza. É uma causa que nos une a todos. Agora, não fará esse sentido misturarmos, a dada altura, os temas. O que nós hoje estamos aqui a discutir é projetos de solução de combate à pobreza energética. E sobre a pobreza energética, se quisermos num sentido mais amplo da eficiência energética, eu creio que será justo reconhecer que o programa Edifícios Mais Sustentáveis é um programa positivo. A crítica que aqui é feita é, bom, a dotação é que é curta e devia ser até mais, e que até devia ter mais. Há mais coisas, eu sei que eu vi todos com atenção. É bom, mas queríamos mais, ou mais dotação, ou pagamentos adiantados, ou candidaturas mais baratas. No fundo, os objetivos...
Não, não é mesmo nada disso que nós estamos a dizer, peço imensa desculpa.
Direcionados para os mais desfavorecidos. Bom, mas isso é também o projeto de resolução do nosso grupo parlamentar e que está aqui previsto. Mas há aqui um ponto que vale a pena ter presente. Enquanto que antes falávamos de uma ordem de grandeza, uma dotação orçamental de 4,5 milhões de euros, que depois foi reforçado para a ordem dos 9 milhões, e ainda assim, dizemos todos, é curto face à procura e ao sucesso
que o programa teve, porque a verdade é mesmo essa, esgotou de tal forma, porque é sinal que houve uma grande procura, porque o programa deu resposta àquilo que eram necessidades, porque houve, e por isso esgotou. E, portanto, agora o que estamos a falar, para termos a ordem de grandeza, é passar de 9 milhões para, só para edifícios residenciais, para 300 milhões de euros. Ora, eu acho que este salto e esta aposta significativa deve também ser reconhecida. Nós ainda agora estamos a acabar aquilo que é a negociação do PRR e temos aqui uma dotação de cerca de 300 milhões de euros só para edifícios residenciais e nos quais, e é isso que nós estamos aqui também a dizer, bom, depois, obviamente, temos que olhar para aquilo que são os casos mais prioritários. E eu acho que os projetos de resolução, em sentido lato, apontam todos para que, no quadro do apoio à eficiência energética ou da pobreza energética, obviamente se deve discriminar positivamente os grupos mais desfavorecidos. E, portanto, eu acho que aí estaremos todos, no essencial, de acordo. Acho que também importa reconhecer e termos bem presente estas ordens de grandeza. Primeiro, temos um programa que teve sucesso, não cumpriu todo o seu sucesso na medida em que poderia ir mais longe, de acordo com algumas perspectivas, e que são respeitáveis, e que agora vamos ter ainda um reforço neste domínio, em que se passa, por exemplo, de 10 para 300 milhões. Eu acho que isso também valia a pena reconhecer, e o que estamos aqui a tentar dar é um contributo para que isso ainda seja mais bem aplicado e de forma mais efetiva no combate à pobreza energética. Era só estes dados que queria deixar, e também acho que não faz sentido misturarmos aqui as discussões entre a energia e agora temas de natureza mais transversal, apesar de isso estarem a ser trabalhados em muitas frentes, conforme aqui já referi, nomeadamente no âmbito quer da política nacional em termos globais, quer no contexto do PRR que citei há pouco.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Já mais alguns seus deputados fizeram menção de pretender intervir novamente. Eu só queria lembrar, sem querer cortar de maneira alguma nem a palavra, nem o debate propriamente, mas lembrar que temos algum tempo limitado em função até de vários outros pontos que ainda temos em agenda. De qualquer forma, fez intenção de fazer nova intervenção. Sr. Deputado Alma Ribeira, faça o favor.
Eu acabei até por, lá está, falar muito da pobreza, esse tema muitas vezes indesejado, e não falar propriamente do programa dos edifícios mais sustentáveis, mas podemos falar concretamente, não é? Quem é que tem 7.500 euros para avançar para fazer uma obra, quando o salário médio em Portugal nem chega a 1.000 euros? Isto logo aí fica resolvido e fica discutido o alcance desta medida, não é? Sem contar que o valor é irrisório, agora até podem falar em aumentos, mas aquilo que estava previsto dava o que era um projeto por município, 400 projetos no país, quer dizer, parece-nos mais um instrumento de propaganda do que propriamente uma medida efetiva e com objetivos reais de resolver problemas reais e muito presentes na vida das pessoas. E, portanto, eu queria dizer que não estou a fugir à questão do que se chama, que nós chamamos as consequências na qualidade de vida e no acesso à energia das pessoas que estão em situação de pobreza. Mas os instrumentos são efetivamente irrisórios.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Temos também a informação que a Sra. Deputada Filipa Roseta pretende fazer nova intervenção. Faça o favor, Sra. Deputada.
Agradeço, Sr. Presidente. Não é para dizer muito mais, queria apenas só dizer que concordo com a deputada Joaquim quando ela fala na questão da pobreza e precisamente isso. Obviamente que isto é transversal e que isto é muito mais profundo, mas aqui chegamos a um fator e isso é positivo. Eu peço sinceramente, muito honestamente, que comecem a olhar para números. Isto não é que às vezes eu não sei se não percebem o que eu estou a dizer ou se eu não estou a ser clara, porque realmente temos que olhar para números. O que é que quer dizer 300 milhões e a quem é que eles vão chegar? E é assim que a política tem que ser apresentada. Estes 300 milhões são para este tipo de famílias, para quantas famílias e quem é que isto tem que ser feito desta maneira, não pode ser só vai abrir, candidatem-se, porque realmente isso depois é o que diz a deputada Alma e com alguma razão, pois a ideia é que é apenas propaganda e eu não acredito que o governo queira que assim seja. Portanto, se realmente querem fazer avançar este tema, têm que começar a falar com números, imediatamente logo a seguir. 300 milhões quer dizer o quê? Quantas famílias? Quem é que se vai candidatar? É mesmo importante. O programa não foi um sucesso só por se ter gasto verba. É o que eu vos estou a dizer. Há milhões de pessoas a precisar deste dinheiro. Apenas quero dizer que há pessoas que precisam deste dinheiro. É um facto, mas é milhões. Portanto, porque algum mini universo de pessoas chegaram a ele e isto é um sucesso, foi mal desenhado à partida. Não sabemos se chegou a quem mais precisava. Ainda bem que as pessoas conseguiram, mas muito provavelmente chegou àqueles que estavam dentro do setor, na ADE, no setor da construção, na arquitetura, porque foram os que souberam primeiro do programa. Os que souberam por resposta, pessoas já não conseguiram aceder. Portanto, é um bocado, a água chega mais perto da fonte, está a ver? Isso não pode ser, não é justo, não estamos a criar uma equidade e justiça. Eu não sei se estou a ser pouco explícita ou se não estão, ou se não concordam, também é isso, mas eu acho que é 300 milhões, muito bem, então quantas famílias, exatamente que perfil e qual é que é o universo que nós vamos esgotar? É assim que se desenham políticas, não pode ser com candidaturas. Pronto, peço imensa desculpa, mas é que eu às vezes penso que sou eu que não sou clara, e para mim isto tem que ser muito claro, porque é uma falha estrutural. Não pode ser assim.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Maria, pretende intervir? Faça favor.
Sim, Sr. Presidente. Esta discussão é, de facto, uma discussão que envolve muitas questões, é complexa e também por isso termos tantos projetos e também demorarmos mais na sua discussão. Relativamente ao plano de recuperação e resiliência, nós estamos a falar em 300 milhões. E nós sabemos que temos uma estratégia a longo prazo para a reabilitação do edificado que fala em vários mil milhões, não é? E desde logo isto faz-nos ver qual é a real dimensão daquilo que temos neste momento a discussão. Mas também olhamos para o plano de recuperação e resiliência e vemos 100 mil cheques de combate à pobreza energética. E já que fomos mais a fundo nisto e falamos do plano de recuperação e resiliência e dos 300 milhões para o edificado residencial, é importante perceber quantos destes 300 milhões são de facto para combate à pobreza energética e quantos deles são para eficiência energética, tal como está a ocorrer neste momento com os edifícios mais sustentáveis, que apesar de não termos de facto quais são os beneficiários deste programa, tal como aqui foi dito, percebemos perfeitamente que ele não combate a pobreza energética no sentido em que pede que as famílias tenham recursos para poder fazer estas reabilitações. E muitas delas têm uma componente importante, de facto, de transição energética a nível da energia renovável, mas não combate a pobreza energética. Porque, de facto, quem não consegue passar a pagar energia também não consegue pagar painéis solares, ponto final. Além disso, este programa tem outras canalizações. E eu já disse aqui, permite investimentos em atividades ou edificado, canalizado para o alojamento local e para segundas habitações. Isto, no nosso ponto de vista, não é combate à pobreza energética residencial. E isso é preciso que seja claro. Por isso é que nós dizemos os edifícios mais sustentáveis pode ser para a reabilitação do edificado numa perspectiva de eficiência energética. Não é numa perspectiva de combate à pobreza energética. E se temos 300 milhões que estão no plano de recuperação e resiliência, que é francamente irrisório, temos que perceber como é que os vamos canalizar. E, de facto, o programa Edifícios Mais Sustentável é uma boa intenção, mas como diz o ditado, boas intenções está o inferno cheio. E pronto, e gostava de terminar por aqui. Acho que é importante percebermos do que é que estamos a falar, e para o que é que ele é de facto canalizado. E isso não me parece que esteja aqui, claro, nem claro no plano de recuperação e resiliência e aquilo que são as intenções, que lá estão espelhadas.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sim, faz favor, o mais breve possível.
Serei breve. Muito obrigado, Sr. Presidente. Só para dizer o seguinte. Bom, há uma coisa que eu acho que estaremos de acordo, ou pelo menos os resultados o demonstram, que é o programa Edifícios Mais Sustentáveis foi um sucesso naquilo que foi os seus objetivos e a sua implementação. Outra coisa é
Não,
dizer,
não foi.
Sr. Deputado, eu não interrompi, se fizer favor, aguarda.
Nada.
Depois temos tempo para falar. Se me der licença, esta é a minha perspectiva. Foi um sucesso. Outra coisa é dizer assim, bom, mas nós queríamos que esse programa se destinasse também especificamente ao combate à pobreza energética. E, obviamente, para quem tenha feito, admito que possa não ter feito, uma leitura atenta ao projeto de resolução do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, fica claro que é dizer, bom, no aquilo que seja o reforço, discrimine-se positivamente aquilo que são as famílias mais carenciadas. E, portanto, mas não podemos confundir, quer dizer, o facto de não ter contemplado, não se pode concluir que aquilo que foi feito foi errado, que não foi bom ter-se contribuído para a eficiência energética, renovar o parque habitacional. Ora, isso foi feito em várias famílias deste país e foi até gerado emprego e economia para as empresas que forneceram isso. Agora, esse aí sim, de facto, podemos dizer que até foi curto, mas é por isso que agora temos um reforço ao nível do PRR. Diz a senhora deputada que são 300 milhões para quê? Bom, isto importa também aqui ter presente o que é o planeamento e a programação. Eu admito que isso às vezes possa não estar tão presente. O planeamento é quando se discutem planos de natureza mais macro, como é um plano de recuperação e resiliência, de 14 mil milhões de euros, onde se definem as grandes áreas e até em alguns casos até se vai ao nível do projeto. Quando se for à materialização do programa ao nível da eficiência energética, que tem, como sabe, 620, 300 milhões são apenas para os edifícios residenciais, o que terá por base, obviamente, são os documentos estratégicos. E, portanto, uma leitura atenta à estratégia de longo prazo de eficiência energética para o edificado, por outro lado, à estratégia que vai ser concluída de combate à pobreza energética, serão esses os referenciais estratégicos que servirão de base como serão utilizados os 300 milhões de euros. Agora, numa lógica que ainda estamos do planeamento macro, queremos já a programação, as tipologias de projetos, os critérios de elegibilidade e as taxas de comparticipação, são tempos diferentes. Este é o tempo em que se está a finalizar uma negociação de um plano macro de recuperação e resiliência. Ao mesmo tempo, estamos a definir as estratégias debatidas e, ao serem debatidas, como é o caso da estratégia que referi há pouco, de longo prazo do edificado, que é muito claro e até bastante detalhado, e onde define o combate à pobreza energética como uma prioridade, isso está lá definido. Por outro lado, a estratégia de combate à pobreza energética, a breve trecho, teremos a sua apresentação. E por isso, seguramente, essas prioridades serão definidas. Em todo o caso, eu acho que vale a pena também fazer-se uma leitura atenta daquilo que foi o projeto de resolução do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, onde se diz claramente que até o financiamento deve ser a 100% para as famílias mais carenciadas, da tarifa social de energia, onde se diz, aliás, que deve haver o pagamento a título de adiantamento, porque também, como aqui foi dito, e bem, as famílias com dificuldades não podem estar a pagar de adiantado a mudança de janelas, e nós até propomos, ao contrário do que não vejo em lado nenhum, propomos o pagamento a título de adiantamento por parte da despesa, propomos também que haja uma capacitação de instituições para apoiarem essas famílias na instrução das candidaturas, porque são, porventura, famílias que não têm o mesmo nível de instrução para realizar candidaturas e para submeter pedidos de pagamento. Quer dizer, eu acho que isto vale a pena ler-se também os papéis, que é para depois não falarmos naquilo no abstrato. Se lermos os papéis, isso fica mais fácil a discussão. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado.
Muito bem,
terminada esta discussão.
Desculpe, pai, tenho que pedir a palavra, que foram feitas aqui ditas coisas que não são verdade.
Eu já há pouco disse, não quero cortar a palavra a ninguém, obviamente, mas temos obrigatoriamente que dar continuidade à reunião, até porque às 2 horas... há uma outra reunião já agendada. Se for breve, Sra. Deputada, faça o favor.
Agradeço, Sr. Presidente.
Mas fosse breve, está bem?
Sim, vou mesmo ser breve, só para dizer que obviamente li todos os papéis e, portanto, não há qualquer espécie de dúvida sobre isso, que eu nunca viria para aqui sem o fazer e, portanto, não estamos aqui a tentar ofender-nos uns aos outros, mas sim a tentar arranjar uma solução. Portanto, o que eu digo é que esses 300 milhões, se vocês olharem, como estava a dizer a deputada do Bloco de Esquerda, e bem, para a estratégia a longo prazo, para a renovação dos edifícios até 2030, o que nós temos que fazer são 45 mil milhões de obras. 45 mil milhões de obras, portanto, só se nós estamos a falar de 300 milhões no universo, é isto que nós estamos a falar. Nós estamos a falar em milhares de milhões, que é identificado nessa estratégia que o senhor deputado indica. Estamos a falar no universo dos milhares de milhões. É óbvio que há aqui um desfazamento de escala. Pronto, não há problema nenhum, estamos todos de acordo, não nos estamos a ofender uns aos outros. É uma constatação factual, a sério. Acho que conseguimos avançar em consenso sobre este tema e acabar isto de uma maneira mais positiva.
Muito obrigado, senhora deputada. Muito bem, terminada esta discussão, vamos dar continuidade aos restantes projetos que estão ainda em agenda, nomeadamente o projeto de resolução 939 apresentado pelo Bloco de Esquerda, que recomenda ao Governo medidas de conservação, de recuperação ambiental e biodiversidade das pradarias marinhas e assim sucessivamente. Sra. Deputada Mariana Silva, que já nos
pediu o adiamento.
de discussão.
Portanto, é solicitado o adiamento deste projeto de resolução pela parte do Partido Ecologista Vinhos Verdes. Certo? Muito bem. Assim será, dado que ainda não tem qualquer adiamento e, por isso, está em conformidade com o regulamentado. Dando continuidade, aquilo que está na ordem do dia, a linha C, projeto de resolução 953 do PEV, recomenda ao Governo a adoção de medidas de incentivo à utilização de artigos de higiene reutilizáveis destinados à primeira infância. Faça favor de apresentar, Sra. Deputada Mariana Silva.
Adiamento deste projeto do PEV.
Então, pronto, não procuro mais, está bem? Não procuro mais, Sr. Deputado. Não procuro mais. Portanto, adiamento solicitado pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista, assim será, naturalmente, até porque também está conforme regulamentado, e passamos para a votação de requerimentos, discussão e votação de requerimentos. Há um requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do PCP, que já foi objeto de alguma discussão na reunião anterior, porque foi apresentado por requerimento oral. Portanto, o que trazemos aqui é exatamente a mesma situação, só para, no fundo, certificar esse requerimento através daquilo que foi depois o escrito. Não sei se há alguma observação que alguém queira fazer. Penso que já foi objeto até da própria discussão na última reunião. Se houver alguma observação de algum parlamentar, faça favor de apresentar. Caso assim não seja, passamos à votação. Alguém vota contra? Alguém se abstém? Aprovado por unanimidade. Ponto 4. Discussão e votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Audição da Direção-Geral do Território, das Câmaras Municipais de Matosinhos, Castelo Branco, Barreiro, Louros, Odivelas, Seixal, Sesimbra, Sintra, Vila Franca de Xira e Odmira. E escuso-me a dizer mais algo sobre isto e passo a palavra à Sra. Deputada Maria Manuela Rola para fazer a apresentação deste requerimento. Faça o favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Este requerimento surge no âmbito de uma comunicação que nós recebemos da Câmara Municipal de Sesimbra relativamente à Lei das Auges, que é uma lei já de 95, já tem muita história no seu desenvolvimento e que já foi também largamente discutida aqui na Assembleia da República. Mas o que é facto é que, apesar dela ser de 95, um outro documento que recebemos, e não era necessário apenas esse documento, bastava também a discussão que até foi feita durante a Lei de Bases da Habitação, aquilo que se percebe é que a implementação tem vindo a ser muito reduzida. E o período de vigência da lei está para terminar em junho deste ano. A partir dessa altura já não existe possibilidade de reconversão de áreas urbanas de gênese ilegal. E a Direção-Geral do Território finalmente concluiu um relatório, não com muita participação de vários municípios, apenas 14 participaram, mas tem um relatório dessas participações que identifica claramente que existe uma dificuldade de vários níveis na reconversão dos territórios e na garantia da habitabilidade destes espaços. Aquilo que nós vimos aqui propor é precisamente voltarmos a este processo de uma forma que ele consiga, de facto, e se calhar tem que se pensar em outras hipóteses que não apenas a lei das áreas urbanas de gênese ilegal, para que se possa, de facto, responder a esta questão de uma vez por todas, com a possibilidade de reconversão daquelas que estão a ser reconvertidas neste momento, mas também endereçando os problemas que têm a ver com as outras que, por várias razões burocráticas, também de financiamento, da falta de capacidade quer dos moradores, quer das autarquias para fazer estes processos burocráticos, etc. e tal. Pronto. E nós propomos ouvir a Direção-Geral do Território e os municípios que apresentaram mais programas, mais auge nas suas respostas, tentando que exista aqui uma transversalidade a nível territorial, mas também nos parece importante encontrar um mecanismo de solicitação, de consulta aos restantes municípios para que, caso entendam, enviem pareceres, ou então, se quiserem também dirigir-se à Assembleia da República e a esta Comissão de uma forma oral, que também o possam fazer para conseguirmos tentar endereçar esta questão e fazer um processo que vá ao encontro destes problemas. Uma outra questão que eu queria deixar aqui e solicitar à Comissão e aos serviços da Comissão, que se calhar ajudariam também, era que nos enviassem o resultado dos processos anteriores, não é? Das discussões, dos grupos de trabalho que existiram, pelo menos um existiu, com a informação que foi discutida à altura. As questões estarão diferentes, com certeza, mas ajuda a fazer esse processo. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sobre esta última solicitação que fez do envio de tudo o que possa ser objeto de discussão sobre o tema, naturalmente obrigará a fazer alguma pesquisa. Como sabe, já são anos passados e provavelmente ainda nenhum de nós, eu não, e creio que os elementos de serviços poucos estariam presentes nessa, ou teriam participado nessa questão, mas de qualquer forma trataremos de ver, naturalmente, em termos de arquivo, por assim dizer, aquilo que existe sobre esta matéria, e tudo o que encontrarmos será enviado para os seus deputados. Muito bem, feita a apresentação, algum? Tenho a informação que a Sra. Deputada Filipa Roseta pretende entrevista sobre esta matéria. Faça o favor, Sra. Deputada.
Obrigado, Sr. Presidente. É só para sugerir, para agradecer para o Bloco de Esquerda ter tomado esta iniciativa. É realmente um tema importante e que tem que ser abordado com alguma capacidade e determinação. E eu gostava de sugerir que também ouvíssemos alguns grupos de investigação que já existem sobre esta matéria, sobre as algis. Há vários investigadores que se dedicaram apenas a estudar o fenómeno das algis e a dimensioná-las, e não sei se nós podemos nesta sequência incluir alguns grupos de investigação específicos de áreas urbanas de género ilegal das universidades, principalmente uma do Porto e uma de Lisboa, que eu sei que há, mas outros que possam existir.
Para adiantarmos um pouco o serviço, por assim dizer, se pretender fazer um requerimento oral, pode fazer, eu posso pôr à consideração do plenário de comissão, com o compromisso que depois nos faz chegar, naturalmente, esse requerimento por escrito para formalizar a situação.
Agradeço, Sr. Presidente, se puder ser assim.
Se quiser, faz favor de apresentar e ponho à consideração, naturalmente, da Comissão.
Então, eu proponho já, assim, peço então que nesta sequência para ouvirmos as câmaras e para ouvirmos a DGT, ouvirmos também o ISCTEC, que tem um trabalho de investigação sobre isto, e a FAUP, onde há um trabalho de investigação também sobre isto. Portanto, são dois grupos específicos. Se aceitarem, depois eu farei por escrito chegar o nome dos grupos e as pessoas.
Repetia, faz favor.
O ISCTE, portanto, é um grupo de investigação do ISCTE, liderado pela professora Alexandra Pai, e no Porto é um grupo de investigação da FAUP, que eu agora não me estou a lembrar do nome do professor, mas é da Universidade do Porto, Faculdade de Arquitetura da Universidade do Porto. Eu depois envio especificamente os nomes e os contactos, mas também acho que podem juntar outros, se outras pessoas conhecerem outros. Estes eu conheço e sei que são trabalhos que faz que era interessante ouvir em comissão.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Mais algum senhor ou Sra. Deputada quer intervir sobre esta matéria? Pergunto se alguém se opõe à inclusão para além do... Ou melhor dizendo, primeiro votamos o requerimento apresentado pelo Bloco de Esquerda e depois vemos a inclusão ou não destas entidades que foram agora referidas pela Sra. Deputada Filipa Roseta, em nome do Grupo Parlamentar do PSD. Muito bem, mas primeiro aquilo que já está aqui enquanto requerimento, votamos, alguém vota contra o requerimento apresentado pelo Bloco de Esquerda, de ouvir este conjunto de entidades? Alguém se abstém? Aprovado por unanimidade. Pergunto agora em relação ao acrescento feito pela Sra. Deputada Filipa Roseta, que fica o compromisso de enviar esse requerimento por escrito, se alguém se opõe à inclusão das entidades referidas? Alguém se abstém? Aprovado por unanimidade, também fará parte, naturalmente, destas entidades a ser ouvidas. Muito bem, passando para o ponto final dos outros assuntos, e neste caso são outros mesmo, começo por recebemos nos serviços um pedido de audiência, dois pedidos de audiência sobre a mesma matéria, melhor dizendo, que é a propósito da central fotovoltaica no Conselho de Santiago do Cacém, e que pretendem dois cidadãos, um cidadão e uma cidadã, devidamente identificados, pretendem ser ouvidos para detalhar, expor com mais detalhe as implicações paisagísticas, ambientais e para a saúde pública que decorrem da concretização desse projeto. Referem que a central de instalação central fotovoltaica, mais, aqui neste caso em Santiago do Cacém, é a mais potente da Europa, com uma área de cerca de 1.200 hectares, às portas de uma aldeia cuja população é na sua grande maioria envelhecida e infoexcluída e que não tem conhecimento propriamente do projeto. Portanto, é esta, no fundo, genericamente e sinteticamente, a fundamentação do que é apresentado, tanto por um pedido de audiência quanto por outro. Pergunto se alguém se opõe a que estas audiências sejam feitas no âmbito desta comissão, ou se quer tecer algum comentário sobre esta matéria que aqui é exposta. Precisamente temos. Não, mas primeiro temos que aprovar a audiência. Portanto, se aprovarmos a audiência, ela será encaminhada para o grupo de trabalho, naturalmente, não é?
Bom, eu creio que não temos nada a obstar, naturalmente, mas o seu enquadramento poderá ser precisamente no grupo de trabalho. Muito obrigado.
Sendo assim, está aprovada pela Comissão estes pedidos de audiência e serão encaminhados para o grupo de trabalho que está criado para esse efeito. Muito obrigado. Uma outra informação, recebemos um convite sobre um webinar, no fundo, resumidamente, de preparação da COP26. Está aberto a qualquer senhor ou senhora deputada que se queira inscrever. Foi enviado para todos. Decorrerá no dia 22 de março, próxima segunda-feira, às 12 horas. E, portanto, quem quiser faz a inscrição individualmente. Não é propriamente em nome da Comissão, não é a Comissão que se faz representar. É cada senhor ou senhora deputada, pertencendo à Comissão, que queira participar, faz favor de fazer a inscrição e participar. E depois, naturalmente, dará conta daquilo que muito bem entender sobre esta mesma participação. Recebemos um outro convite, este sim formal enquanto comissão, que é para, portanto, é uma sessão a decorrer em dois dias, melhor dizendo duas sessões, neste caso, sobre a rede parlamentar do Banco Mundial e FMI. Subtítulo, ou do título genérico, é da pandemia ao Acordo de Paris, como evitar as grandes diferenças, decorrerá entre 5 e 6 de abril. O que nós aqui temos que debater e decidir é se achamos que a nossa comissão deve estar presente, e se deve estar presente, ela será, provavelmente, segundo as indicações que foram dadas, por dois elementos, e depois veremos, pela escala que está estabelecida em relação aos grupos parlamentares, quem é que será ou deverá fazer parte destes trabalhos em nome da comissão. Portanto, o que eu pergunto é que se alguém considera que seja importante ou não, ou se considera que devemos aceitar este convite e fazer-nos representar enquanto comissão, ou o contrário, se têm opinião sobre esta situação e se acham que devemos participar nesta rede parlamentar Banco Mundial e FMI. Alguém quer fazer dar alguma opinião sobre isto que eu estou a acabar de expor? Faz favor, Sr. Deputado.
Julgo que será sempre do interesse da Comissão participar neste tipo de fóruns. E esta rede parlamentar, ou interparlamentar, que de facto aborda estas temáticas, pode fazer sentido de facto que estejamos com, temos é que definir depois como é que nos fazemos representar. Mas sobre participarmos, julgo que faz sentido que possamos participar, sim.
Muito bem. Mais alguma opinião? É geral, esta opinião pode ser subscrita por todos os grupos parlamentares, devemos fazer representar, faz favor, Sr. Deputado. O tema é qualquer coisa assim no género da pandemia ao Acordo de Paris, como evitar grandes diferenças. Isto é sim aquilo que se deduz do exposto, mas será enviado naturalmente para conhecimento de todos. Recebemos agora recentemente e decorrerá entre 5 e 6 de abril. Portanto, se é a consideração que nós nos devemos fazer representar, pelo aquilo que está estabelecido enquanto escala, por assim dizer, de representatividade dos partidos, compete a dois elementos, compete provavelmente ao PS, provavelmente digo eu, se aceitarem, se não aceitarem logo se verá, ao grupo parlamentar do PS e ao grupo parlamentar do PSD, fazerem-se representar, e se nos quiserem depois a qualquer momento indicar se porventura fazem a intenção de participar e quem são os elementos, neste caso o elemento de um partido e o elemento de outro, que deva participar, façam o favor de nos dar essa indicação. Está bem? Sim, sim, com certeza. Seguirá a informação a que nós recebemos, naturalmente. Não sei se será tão detalhada quanto isso, porque por acaso não me parece assim ser, mas de qualquer forma é aquilo que recebemos. Por fim, dizer de agendamento dos próximos trabalhos para os próximos dias. Confirma-se desde já para o dia 23 de março, próxima terça-feira, a audição com o Sr. Ministro de Estado e das Finanças e com o Sr. Ministro de Ambiente e Ação Climática sobre o tema das barragens do Douro. Próxima terça-feira, dia 23 de março, 15h30. Sobre esta mesma audição, enviaremos, provavelmente ainda hoje, uma proposta de grelha de tempos à mesa e coordenadores. E até podemos abrir um pouco a discussão sobre isso, se acharem oportuno, se acham mais conveniente fazermos, por exemplo, numa ronda, duas rondas, qual é a opção, por assim dizer, que seria mais em conformidade com os interesses e com aquilo que são as intenções próprias desta audição. Como sabem, tem uma dimensão elevada, não é? Portanto, tem esta projeção, por assim dizer. Se posso abrir desde imediato essa discussão, uma discussão rápida e sintética sobre se deverá ser feita em duas rondas, numa só ronda, e depois em função disso enviamos uma proposta de grelha e pede-se o máximo de urgência para considerações a fazer sobre essa proposta de grelha e, nomeadamente, sugestões alternativas que possam ser apresentadas. Portanto, pergunto ao Sr. Deputado Nuno de Fazenda, se pretender por esta ordem.
Sr. Presidente, eu a única coisa que acho que nós valerá a pena termos sempre presente é que não devemos andar a fazer alterações ad hoc. Se nós entendermos que devemos melhorar a grelha, assim se faça, mas devemos ser de forma transversal. Não é porque hoje é a entidade A, amanhã é a entidade B e depois é a C que vamos aumentar ou diminuir. Deixo isso à consideração, não temos nada a opor que possa ser melhorado. Acho é que não devemos, agora porque é um tema mais relevante ou menos relevante, todos são relevantes, sempre na perspectiva de quem os coloca, não é? Muito obrigado.
Obviamente que sim, todos são relevantes, não tenho a menor dúvida disso, aliás não há aqui um ranking de relevâncias, de maneira alguma. A questão que se coloca aqui é que temos dois ministros em simultâneo na audição e daí a importância que ela possa ser mais acrescida em termos de tempos e por isso a reformulação da grelha é nessa base e nesse sentido, não propriamente na relevância do tema e nem tampouco na sua projeção, porque isso é aquilo que possam querer dar, naturalmente. É só pelo facto de termos dois ministros em simultâneo, ou na mesma audição, melhor dizendo, e por isso acresce a importância do tempo para se poder ser devidamente questionado tanto um quanto outro ministro. Portanto, é só nesse sentido. Sr. Deputado Bruno Coimbra, faça o favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Para dizer o seguinte, eu percebo o comentário do Sr. Deputado Luís Fazenda, mas, por outro lado, lá estou eu. Nuno, peço desculpa. Volta e meia.
Luís Fazenda é
Luís Fazenda
outro
faz
deputado.
Umas,
era outro deputado.
Faz umas aparições na nossa comissão, Luís Fazenda, de vez em quando. Nuno Fazenda, peço desculpa. Mas, de facto, aquilo que o Sr. Presidente nos propõe, além de fazer muito sentido, não é novo. Portanto, na verdade, nós temos grelhas estabilizadas, mas também a verdade é que nós, por vezes, fazemos algumas alterações circunstanciais para acomodar ou a existência de um maior número de oradores, ou, efetivamente, pode-se escolher as palavras de outra maneira, mas a pertinência do escrutínio que se pretende fazer, sendo que todos os escrutínios são importantes, mas que há temas que demoram um pouco mais a poder ser escrutinados. E, portanto, a mim parece-me que é muito avisada esta proposta, sem prejuízo de podermos, de alguma forma, depois fazer este raciocínio que o Sr. Deputado do Partido Socialista está a propor, de podermos estabilizar, se calhar, para audições em que temos mais do que um orador, como é que fazemos, e estabelecer uma grelha diferenciada para isso. Mas no imediato, para esta audição que vai decorrer já no início da próxima semana, de facto faz sentido que nós possamos aumentar o tempo, e aumentar o número de rondas para podermos, de facto, poder questionar os senhores ministros e ter respostas, e eles terem tempo de resposta para poderem fazer, prestar os esclarecimentos que se impõem. Portanto, aí, total acordo àquilo que nos propõe.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Maria Belo Rola, faça o favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Estas alterações às grelhas têm dado água pela barba e em todas as comissões tem sido complexo definir os tempos nas diferentes audições. Eu acho que neste caso, e retomando a ideia das grelhas que eram alargadas anteriormente, que davam mais espaço de debate e de escrutínio também, que é disso que estamos aqui a falar, e de compreendermos o que é que se passa, nós tínhamos a facilidade de poder adaptar essas grelhas alargadas à altura, quando era necessário, ou seja, fazíamos uma ronda, se fosse necessário fazíamos as duas, se fosse necessário até fazíamos três. Nós ontem ouvimos na Comissão de Economia e Obras, Economia e Habitação, o Presidente da IP, e poderíamos ter feito três rondas, e dá para fazer as intervenções. Não obstante haver a necessidade de uma estabilização, eu acho que isto não é uma decisão ad hoc. Isto é uma decisão que tem a ver também com o tema que se trata, o facto de serem dois ministros, o facto de ser necessário este escrutínio e a dúvida toda que está levantada com esta questão. E parece-me que as comissões, cada uma delas, é soberana para decidir a grelha que melhor se adapta para a temática. E neste caso, parece-me, e concordo com aquilo que foi dito, duas rondas para permitir que se esclareçam as questões, porque senão depois também andamos aqui a chamar sempre os diferentes ministros, andamos sempre a chamar as diferentes entidades, e estes entraves que têm vindo a ser colocados não são bons para se fazer este processo que a Assembleia da República e nós, como representantes eleitas, temos que fazer, e é a nossa competência.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Alma Ribeira, faça o favor.
Eu penso que ficou bastante evidente a necessidade de nós ponderarmos uma solução diferente. Ontem isso foi bastante visível. Penso que temos dois caminhos a seguir. Um é, de facto, agora fazermos uma solução, tendo em conta a audição da próxima semana, ou termos e estipularmos uma outra grelha para situações em que seja necessário um maior escrutínio e em que a pergunta-resposta-ponte não satisfaça os objetivos dos requerimentos, e irmos avaliando se implementamos ou não. Penso que é menos ad hoc, apesar de é sempre estarmos a mexer, mas acho que sim, que temos que mexer. Agora, vou acrescentar mais um problema, que não é exatamente relativo às grelhas, mas tem a ver com a audição da próxima semana, e já que temos um ministro cá, se haveria a hipótese de adicionarmos a questão da fonte da telha, que já está há 1000 dias em atraso, e que o ministro não... É que daqui a bocado está há um ano que esse requerimento entrou. Ainda por cima, agora houve recusa de... não um desenvolvimento, foi mais um retrocesso. E, portanto, acho que tinha até valor fazer-se a audição.
Muito bem. Respondo de imediato já a essa questão que acaba de colocar. Não parece que seja, porque, na verdade, para concretizar esta vinda do Sr. Ministro foi depois de muitas alternativas que foram colocadas. De qualquer maneira, nós temos já pedido para a fonte da telha. Está, e sugerimos, inclusive, duas datas. Três datas até 25. 25. 30 e 31, que já sugerimos. Assim como, por exemplo, outras audições. Já tínhamos sugerido, inclusive, a 24. Portanto, tem sido aqui uma tentativa de colar, por assim dizer, datas previstas e possíveis, não é? Portanto, é algo que não está esquecido. Assim como outros temas, temos já agendado, ou pedidos, agendados, ou seja, pedidos de agendamento de outras audições, que tem sido um bocadinho, portanto, complicado conseguir acertar datas. Por isso, não me parece que seja viável esta, no dia 23, qualquer outra audição que não esta que está estabelecida. até porque ela é conjunta e estamos a ver o tempo que possa demorar e com certeza, mas de qualquer maneira queria-lhe dizer que não está esquecida e que já foram solicitadas diferentes datas. Eu queria só esclarecer este facto que me parece importante terem atenção. Independentemente de consideramos as alterações ser pontuais, circunstanciais, o que também muitas vezes não é inconveniente, é resultado exatamente até da dinâmica que possa ser criada em função do tema e em função da importância que isso possa ter pelo seu escrutínio, portanto, estas alterações são sempre possíveis de acontecer, pode ser por proposta, neste caso foi por iniciativa minha enquanto Presidente da Comissão, mas pode ser proposta por qualquer grupo parlamentar e ser discutida em função desse facto. Aliás, ontem, vários grupos parlamentares se insurgiram contra a falta de tempo para o escrutínio que pretendiam. Sinceramente, tiveram a oportunidade de fazer essa alteração, se muito bem assim entendessem. A grelha foi colocada antecipadamente ao conhecimento de todos e se houvesse alterações a propor, fariam e o plenário da Comissão é sempre soberano naquilo que possa decidir a cada um dos momentos. Portanto, a intenção é que, na verdade, sejamos capazes de criar uma grelha para este caso concreto, para esta situação concreta. A discussão a posteriori poder-se-á fazer sobre se esta alteração depois se pode enquadrar noutro tipo de alterações semelhantes, portanto ter aqui algum correlacionamento com outras possíveis alterações que venham a surgir, mas neste momento importa é que nós sejamos capazes de criar uma grelha mais ou menos consensual, ou se for consensual tanto melhor, atendendo àquilo que está em causa enquanto tema, enquanto discussão, enquanto importância, isso é sempre muito discutível, mas fundamentalmente em termos de dois membros em simultâneo do Governo, dois ministros com a importância que isso tem no âmbito desta Comissão, que me parece significativo ter este espaço de alguma reflexão sobre o que é que será melhor enquanto distribuição de tempos. E nesse sentido, propomos-nos ainda hoje a enviar uma proposta de grelha e depois gostaríamos, naturalmente, que num tempo útil, penso que até sexta-feira no máximo, teria que ser dada a resposta e ajustamentos que possam ser feitos em função daquilo que são as propostas. Claro, e temos que dar conhecimento aos ministros da grelha que vai estar em discussão. Certo? Acertamos nessa perspectiva, assim será com esta intenção. Para concluir, dar só conta de que no dia 24 de março, às 9 horas, mais uma maratona do Grupo de Trabalho do Clima, genericamente assim designado, mais uma maratona com uma manhã de audições. Nesse mesmo dia 24 de março, à tarde, no âmbito da Comissão, também um conjunto de audições relacionados com a plantação ilegal de abacates no Algarve. CCDR, Algarve, o ICNF, no mesmo dia 24 de março, quarta-feira, da parte da tarde. Da parte da manhã, o Grupo de Trabalho do Clima, que penso que o Sr. Deputado está presente. E depois, à tarde, às 14 horas, um conjunto de audições relacionadas com a plantação ilegal de abacates no Algarve. Por exemplo, nós aqui também vamos ter que fazer uma grelha específica para esta situação, porque são um conjunto vasto de entidades. E vamos ter que adaptar a grelha a esse facto, não é? Plantação ilegal de abacates no Algarve. Audições. CCDR Algarve, ICNF, o CEPNA, da GNR, DRAP, Algarve, IGAMAOT e APA. Todas estas entidades a ser ouvidas no dia 24 de março à tarde. A nossa reunião será de seguida, apontando nós para as 16 horas, mas depois logo se verá o tempo que possa demorar estas audições. Mas será a reunião ordinária, será em seguida a estas audições, apontando, como digo, para as 16 horas. Certo? No dia 25, quinta-feira, mais uma maratona do Grupo de Trabalho do Clima com um conjunto de audições a partir das 9 horas. Sr. Deputado, alguma dúvida? Se tiver, esclareço. Ainda estou a tempo. Portanto, isto significa que na próxima semana teremos uma semana preenchida com vários tipos de reuniões e de audições da parte da Comissão. Logo na terça-feira, as audições. Na quarta, como disse, da parte da Comissão, temos as audições sobre os abacates, a plantação ilegal de abacates no Algarve e, de imediato, a reunião ordinária. Por isso, nada mais me resta dizer que não seja desejar continuação de um bom dia e de bom trabalho. Muito boa tarde. Muito boa tarde a todos que ainda nos acompanham via web.